Limpando estábulos. Hércules vive agora uma experiência que determina uma grande e definitiva mudança em sua vida. Tendo acendido em si a própria lâmpada por meio do serviço altruísta e do alinhamento com os níveis superiores de sua consciência, ele deverá levar essa luz até os demais seres. Aqueles que acompanham sua evolução estão muito atentos ao seu desenvolvimento, porque é a partir do momento em que essa luz se acende que o homem não tem mais possibilidade de retorno à completa ilusão. De agora em diante, Hércules será co-criador consciente e não mais poderá voltar atrás em suas intenções interiores. É, portanto, convocado a ir ao encontro de um farol e não mais de uma incerta e pequenina luz. Esse farol, que também está dentro dele, faz parte da mesma luz, mas apresenta muito menos véus. Hércules precisa agora mudar o sentido de seus passos. Em vez de prestar tanta atenção a si mesmo, deve voltar as costas ao que construiu e ir ao encontro dos que caminham nas trevas, dos que não acenderam ainda a própria lâmpada. O instrutor faz-lhe então a proposta de dirigir-se ao reino de Augeas, território que precisa ser limpo de um mal ancestral. Um insuportável mau cheiro começa a se fazer sentir à medida que Hércules se encaminha para lá. A imensa região onde Augeas é rei simboliza o senso da propriedade, arraigado no homem desde tempos imemoriais. Esse reino existe há eras, e o seu mau cheiro provém de excrementos acumulados por séculos e séculos. Durante todo esse tempo em que seu gado defecou nos estábulos, jamais houve limpeza alguma. Também os antigos campos, originalmente destinados à agricultura, estão completamente cobertos de dejetos e nenhuma vegetação é possível ali. Há tanto estrume amontoado nessa imensa propriedade de Augeas que uma epidemia começa a alastrar-se por todo o reino, dizimando centenas de vidas humanas. Hércules segue para o palácio do rei. Sou o dono de tudo, diz-lhe Augeas, logo que o vê diante de si. Sempre fui o dono, e nestas terras só acontece o que eu permito. O herói não lhe inspira confiança, principalmente porque não lhe está pedindo recompensa alguma pelo trabalho que se propõe realizar. Só um incompetente se disporia a limpar os estábulos da minha propriedade sem receber recompensa alguma, afirma. Sem se importar com o que soberano diz, Hércules serenamente insiste em realizar a tarefa. Pois bem, diz o rei, não tenho confiança em quem se diz desprendido. Você deve ter um plano oculto. Deve ser um astucioso que visa usurpar meu reino, minhas terras e meus bois. No fundo, o que você quer é ficar com o meu trono. É uma questão de jogo de poder. Mas, enfim, vou fazer uma concessão e permitir que você trabalhe aqui. O rei nunca ouvira falar de homens que procuram servir ao mundo sem qualquer interesse. Isso, para ele, grande proprietário, era uma novidade, mas a necessidade de limpeza era tão grande que ele disse aceitar a presença de qualquer idiota disposto a empreendê-la. Faz então um trato com Hércules, porque, segundo ele, ficaria desmoralizado se não tomasse precaução contra aventureiro tão excêntrico. Para não ser censurado por seus milhões de súditos e para não ser considerado um rei imbecil, propõe que o guerreiro limpe todos os estábulos num só dia. Se conseguir fazê-lo, receberá a décima parte do meu imenso rebanho. Mas se falhar, será morto, afirma ele. O guerreiro aceita. Deixa o rei com sua descrença e caminha um pouco pelas terras mal cheirosas e pestilentas. Carroças passam por ele, carregando pilhas de cadáveres, vítimas da epidemia e da sujeira generalizada. Mais um pouco e o mundo todo estaria envolvido nesse ambiente de morte. É preciso, pois, impedir isso já. Hércules fecha os olhos e procura concentrar-se. Minutos depois, quando os abre, constata que ali por perto há dois rios que correm calmamente. De pé, na margem, ele vê as águas passarem. Vem-lhe então à mente, oriunda dos níveis elevados de sua consciência, uma ideia clara e definitiva. Há de desviar o curso dos rios, o que pode ser feito em poucas horas, e deixar que as águas passem pelos estábulos. As torrentes, ao fluírem, carregarão consigo toda a sujeira das fezes acumuladas há séculos. E assim faz. Desvia o curso das águas e fica assistindo à limpeza das terras. Em pouco tempo, o reino é lavado. E num único dia, conforme o trato feito com o rei, a tarefa está pronta. Agora respira-se outro ar. As terras desobstruídas começam a criar vida nova. Hércules, vendo o resultado, volta à presença do rei. Augeas esbraveja, muito agressivo. Não foi você que limpou as terras. Impostor que é, você valeu-se de um truque, utilizando as águas dos rios que aqui correm, a fim de dar cumprimento à tarefa que lhe cabia. Completamente irado, por fim, o rei vocifera. Você armou um complô com tudo isso, para se tornar querido entre meus súditos e roubar-me o trono. Saia daqui o quanto antes, se não quiser que eu lhe corte a cabeça. Sem nada responder, o guerreiro retira-se. Algo lhe diz que a tarefa está cumprida e que deve prestar contas aos seres que tudo presidem e não ao governante daquelas terras. E assim, volta-se para o seu instrutor, de quem ouve esta frase: agora você se transformou em um ser a serviço do mundo. Na verdade, Hércules abrira-se à intuição, ou seja, usara a própria luz para fazer brilhar a luz dos outros. Um dia, essa luz resplandecerá em todos, porque Augeas, rei da propriedade, não tem vida eterna sobre a terra, e as forças retrógradas que ele representa também são provisórias, uma vez que portam a semente da própria destruição. Algumas características marcam um ser já evoluído, como o Hércules deste penúltimo trabalho. O serviço desinteressado é a primeira delas, e é feito quando a consciência não está mais centrada no ego humano, nas suas pseudo-necessidades e expectativas. Agora, trabalha-se indo ao encontro das reais necessidades dos outros. Isso, porém, é realizado sem nenhum sentimento de estar perdendo algo em benefício de terceiros. Nenhum pensamento ou sentimento desse gênero passa por Hércules. Ele simplesmente serve, sem sentir-se subtraído em nada. Não há esforço algum nessa sua doação. A segunda característica do ser, a serviço do mundo, é a capacidade de trabalhar em grupo. Nesta história, porém, à primeira vista, o herói parece executar a tarefa sozinho. O que significa, então, trabalhar em grupo no ponto evolutivo já alcançado por ele? Esquecido de si mesmo, diante da tarefa em prol da humanidade, concentra-se no centro da própria consciência. Assim, fica internamente unido a todos os seus semelhantes, formando na realidade um grupo. Dessa consciência integrada à humanidade como um todo, flui uma energia especial, capaz de remover montanhas. A terceira característica é a pureza, que implica estar mais alinhado com os próprios níveis superiores de consciência. O trabalho de um ser a serviço nem sempre parece importante aos olhos dos outros. Geralmente, ele tem o mesmo caráter de simplicidade que tem a tarefa de limpar estábulos, tida por todos como de somenos importância. Qualquer que seja a forma que esse trabalho assuma, lidar com excrementos, promover a higiene de um local, esse serviço não visa ao benefício próprio de quem o executa, mas ao benefício geral. Seja qual for a sua natureza ou o grau de evolução de quem o realiza, o que conta são a vida e o amor empregados na tarefa. Importa executá-la e, em seguida, retirar-se de cena, pois os resultados não pertencem a quem serve. Iniciado já nessas leis básicas que regem o cosmos, Hércules conseguiu limpar a sujeira milenar decorrente do senso da propriedade sem fazer grandes esforços. Coube-lhe, sim, quebrar algumas barreiras, tais como ultrapassar as muralhas do ceticismo, do apego e da incompreensão, implícitos no símbolo do rei Augeas, e executar sua tarefa serenamente, obedecendo apenas à própria luz interior. É eliminando obstáculos que permitimos que algo se construa, possibilitando o surgimento da obra criativa. A partir dessa experiência, Hércules passa por uma profunda reflexão. Agora ele está apto para serviços ainda maiores aos olhos de Deus.